amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio do Enerdizando, hoje um episódio especial de Natal. Vamos falar sobre a última parte da trilogia do Hobbit. Para isso, os meus companheiros Bacon, falando com a gente direto lá do escritório dele, e o Baconzitos, falando com a gente direto de Londres. Cadê o Baconzitos? Tá aí? E aí, Baconzitos?
Ará!
E é isso aí. Hoje um episódio super especial de Natal. O episódio de hoje é gravado, vocês estão ouvindo a gente aí de casa, mas nós não estamos aqui no estúdio, certo?
Isso.
É isso. Nós, lembrando que o Enerdizando volta em 2015 com programas muito especiais para vocês, grandes entrevistas com grandes convidados, aguardem, mas que é surpresa. Agora, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos no nosso primeiro bloco musical. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, inclusive o Hobbit.
Estamos de volta com o programa Enerdizando. Talking Heads, Real Talking Life. Também Life. Ouviram Tracy Welcome com The Hobbit.
E The Hobbit.
O que tu quer, né?
Hey. I'm in the run, vocês também ouviram? It's never Steve Wonders.
Estamos no ar, estamos de volta.
E aí, bem-vindo. E aí, nerd, beleza? Tá acordando aí, tomando um cafezinho, ouvindo a gente. Enerdizando especial de Natal, número 87. Isso vai virar tipo a Casa da Árvore do Terror dos Simpsons. Tipo toda temporada tem um especial de Natal, né? E a gente tá aí, esse aqui é o episódio especial de Natal do Enerdizando, hoje falando sobre a trilogia Hobbit, o final da trilogia aí aguardada, que nós já vimos o trailer, tá sensacional, já estreou, né? Então hoje a gente vai falar sobre tudo, de forma aberta aqui, então não tem...
Prepare-se,
prepare-se. Não tem que se preocupar com spoiler, porque o livro já tá aí e tudo mais, só não sabe quem não quer mesmo, tipo eu, que eu não sei nada, não li o livro, então já vi que eu vou me dar muito mal hoje, mas tudo bem, vamos nessa, faz parte. Antes da gente começar, uma noticiazinha aqui sobre o filme Velozes e Furiosos, tá? Disseram que a franquia não deve acabar tão cedo. Segundo aqui a como é que é o nome dela? Donna Langley, que ela é a presidente da Universal Pictures, ela contou lá pro Hollywood Reporter que tá longe de acabar, que o negócio tá muito bom, certo? Que ainda tem gás, que esse novo diretor aí, o Justin Lin, responsável por 4 dos filmes lá da franquia, tá se dando muito bem, parece que o negócio tá legal. Eles disseram que ainda vão fazer pelo menos mais 3 filmes, certo?
Enquanto Uau. Tiver dando dinheiro,
eles enquanto tiver filme, dando dinheiro, eles vão fazer.
É isso aí, dizer já... que mesmo com a morte do Paul Walker, né?
Sim.
O filme continua.
O Paul Walker vai se aposentar. Eles disseram que o personagem dele vai se aposentar. Ou seja, vai sair fora, né? Então, o próximo filme tá vindo aí agora pra abril de 2015. Então, prepare-se. Você que gosta de velocidade, prepare-se que tá vindo aí mais um filme da franquia e da cinesérie Velozes e Furiosos. E é isso aí. Vamos lá, então. O Hobbit. Então, pessoal, eu fui assistir esses dias aqui a... esse filme Interestelar, que é sensacional, muito bom. Quem gosta aí de filme sobre espaço sideral, viagem no tempo, buraco de minhoca, buraco negro, tem que assistir esse filme, porque tá sensacional.
Eu quero assistir.
É muito bom. Vão lá pra vocês assistirem, tá? Eu fui assistir esse filme e o trailer, eu assisti o trailer do Hobbit, Os Cinco Exércitos. E, cara, nem preciso dizer que o trailer tá demais. E uma coisa que eu fiquei meio decepcionado assim, mas eu entendi, é que o Smaug não apareceu no trailer. Eu já imaginei por quê. Mas,
por que será, né?
Eu acho que fizeram muitas bolsas e sapato. Eu acho que alguma loja lá daquela cidadezinha pegou o couro dele e fez muita bolsa, sapato.
Tá vendendo lá na feira de Asgard.
É, exatamente. Estão vendendo e ganhando muito dinheiro, tá? Porque é o último dragão. Né?
Primeiros, o quê? 15 minutos do filme?
É, eu acho que sim. No máximo meia hora.
Logo no comecinho, né? E que eu imagino que quem deva acabar com ele é aquele carinha lá, né? O descendente lá do cara que errou o tiro. Quer dizer, errou não, o cara acertou, mas ele flambou, né? Vamos dizer assim.
É, não, na realidade, pela história do livro, né? É por aí mesmo, né?
Foi um flambo.
É o Bard que mata ele, né? Sim. E tem todo um contexto do porquê. Por isso que eu sempre falo, né? Apesar de ser excelente o filme e tal, parará, leiam um livro, que o livro é 10 vezes melhor. O livro é só um livro, não são 3 livros, né?
É.
Então, assim, a história é muito legal. E o grande... digamos assim, a grande história desse terceiro filme não é o Smaug. O Smaug é só um pedaço. A grande história desse livro... É, exatamente. São 5 exércitos, né? Que na realidade não são 5, são 3. Mas tudo bem.
Alguém errou na conta lá? O que foi?
Não, é porque na realidade tem uma discussão muito grande com relação a isso. Por que são 5 exércitos, né? E se você perguntar pro Peter Jackson, ele não sabe responder.
O Kong comeu os outros.
Se você for contar por raça, dois, né? Por raça que tá lutando, são mais de 5. Se você for contar por bem e mal, são 2. Então, por que são 5? Não tem uma explicação lógica.
É porque os elfinhos, os anãozinhos, os humanos, os goblins e os Batman.
Pois é. E onde é que estão, por exemplo, os trolls? Onde é que estão os morcegos?
É onde agregado. É
que tá o Beorn? Os morceguinhos aparecem no trailer.
É agregado.
Exatamente. Então, assim, é meio confuso a história. A gente não sabe exatamente por que são 5 exércitos. Mas o que importa é que o foco desse terceiro filme é essa batalha em si dos 5 exércitos, né? Então, é importante também ressaltar que não é menosprezando o Smaug. Pelo contrário. É porque o Peter Jackson optou por dividir o livro em 3, né? E o livro é só 1. Se você ler o livro, você vai entender o porquê que o Smaug tem só uma parcela na história, né? E assim, eu concordo também que no segundo filme, que era pra explorar melhor o Smaug, ele foi pouco explorado. Concordo. A gente tem poucos minutos do Smaug.
Ele ficou o quê? Uns 40 minutos?
É um diálogo muito acho bem feito.
Ele ficou uns 30, 40 minutos de Smaug ali, intercalando com o que tava rolando lá na casa do Bar. Como é que é o nome dele?
Beorn, é o homem urso.
Não. O cara lá, o descendente lá que errou o tiro no Smaug. Como é que é o nome dele? O Bard.
O Bard, é.
Pois é, o Bard. Teve, se eu me lembro bem, ficou acho que uns 30 ou 40 minutos só rolando porrada com o Smaug lá nas minas, nas cavernas, lá na montanha. E intercalou com uma açãozinha com o Legolas e a gostosinha lá, saindo na porrada com os orcs lá na casa do Bard.
Pois é, não, porque pra quem lê o livro, vai assim, na realidade não pra quem lê o livro Hobbit, mas pra quem leu tudo do Senhor dos Anéis, principalmente o Silmarillion, vai saber. Bom, desculpa também falar, mas é porque eu sou viciado, né, gente? Então eu tenho que fazer essa referência.
Jura?
Mas o Smaug é um dragão, cara. O dragão é super inteligente, o Baconzitos vai concordar comigo, né? É um animal, é um ser, digamos assim, né? Não é nem um animal, é um ser de muita sabedoria, E eu acho que como ele foi retratado no segundo filme e a pequena participação dele no terceiro filme não faz jus ao personagem. Por isso que eu falo, leiam o livro. Concordo. O livro é muito melhor.
É, dá pra sentir que aquele dragão tinha mais coisas pra render ali do que realmente. Mas eu vou te falar que entre as duas trilogias, eu vou te falar, cara, eu gostei mais dessa agora.
Sim,
tô gostando mais dessa. Não me pergunte por quê. Eu assisti a primeira trilogia, eu achei legal pra caramba, eu tenho certeza que o livro também deve ser lascado de bom. Mas o Hobbit, pra mim, esse me dá gosto, e principalmente esse segundo filme, A Desolação de Smaug. Sempre que ele tá passando ali na TV a cabo, cara, eu paro qualquer coisa que eu tô fazendo pra assistir.
Mas sabe por que esses novos filmes estão melhores? É. Que os primeiros três filmes foram três filmes sobre gente andando.
É bem cozido, você tá certo. Pode ser por causa disso, cara.
O povo caminha os três filmes.
Não, olha só, eu é não muito, vou falar, né, nesse aspecto. Muito fã, né? Porque eu adoro o Senhor dos Anéis. A história é essa mesmo, é ninguém andando. Mas tem muita coisa por trás. Então, assim, não vou entrar na comparação, mas realmente, não. Em termos de roteiro. Roteiro, é muito mais fácil você pegar um livro e dividir em três do que você pegar três livros e contar em três filmes, né? Então, assim, eu aconselho também para quem não viu ainda, veja as versões estendidas do Senhor dos Anéis, que é a primeira trilogia, né?
Que são copeiras.
São muito melhores, tem muito mais conteúdo, explica algumas coisas que deixaram de ser faladas nos filmes normais, né? Mas, assim, o livro, de novo, volto ao mesmo ponto, né? O livro é muito melhor do que o filme. Então, se você quer entender melhor, leia os três livros do Senhor dos Anéis, leia o Hobbit e, principalmente, leia o Silmarillion. Que daí você vai entender muito melhor a história, vai entender muito melhor o que é o mundo de Arda, da Terra-média, tudo, que é muito mais legal do que o filme. Os filmes são ótimos, mas os filmes são só um pedacinho do que realmente é a história, né? É diferente, por exemplo, do Star Wars, né? O Beconzinho vai concordar comigo de novo, né? Que o Star Wars, a gente não sabe a história, a gente não tem livro.
Sim,
né? A gente viu os filmes, e os filmes têm tudo, é muito bom.
Essa tá vindo do limbo.
Eu, por exemplo,
limbo e Estelar.
Da história e, tipo, porra, pra mim o livro é muito melhor, né? Não tem nem comparação. Então, leiam os livros, desses vão gostar mais.
Eu li na internet que o Ian McKellen, que é o Gandalf, claro, também conhecido como Gandalf, ele disse que...
Também conhecido como Magneto.
Exatamente. Ele disse que queria ver uma minissérie de televisão com 13 horas que adaptasse o livro em cada detalhezinho, assim. Eu acho que justamente...
Aí ia ficar muito bom.
Você acha que não ia ficar muito bom?
Muito melhor.
Eu acho que o Senhor
dos Anéis, ele foi feito... Assim, quer dizer, não foi feito. Mas se você transformasse toda a história... Não, aí eu não vou falar de Senhor dos Anéis, tá? Eu vou falar de mitologia Tolkien. Se você pegasse toda a história do Tolkien, desde o Silmarillion, a criação do universo, criação da Terra-média, de Arda, tal, parará, toda a história do Senhor dos Anéis, mais passando pelo Hobbit, né? Toda essa história, do começo ao fim de tudo que o Tolkien escreveu, transformasse isso em, por exemplo, uma série animada 3D, como hoje em dia é feito, por exemplo, com Star Wars, aí, meu amigo, ia ficar show de bola.
Inclusive, seria mais barato fazer uma série animada em computação, em CG, do que fazer uma... Bom, não sei, eu tô especulando, tá? Baconzitos aí pode dar uma força pra gente. O que ficaria mais barato de fazer? A série... Vamos supor que vão produzir essa série do que o Ian McKellen deu a ideia aí, tá? De 13 episódios, tá? Ele disse que de 13 horas, aliás, tá? Então vamos supor que divida isso aí em alguns episódios. O que fica mais barato de fazer? Será que é a série animada em computação gráfica? Ou fazer uma série de TV mesmo em live action, com os efeitos especiais que tem hoje, que estão muito bons? Você pode ver aí as séries agora do Constantine, que estreou, tendo The Flash. Então, e a gente sabe, já falamos sobre isso aqui, que os efeitos especiais para televisão estão cada vez melhores. O que vocês acham que seria mais barato? E será que funcionaria?
Eu acho que o melhor seria fazer da forma que eles estão fazendo Game of Thrones.
Putz, se fizesse que tem Game of Thrones, eu ia ter um troço, eu ia ter um piripaque. Eu acho que eu morria de ataque cardíaco.
Ah, então pode ser um concorrente aí de Games of Thrones aí, quem sabe?
Com certeza. Você Nossa, tem uma mas qualidade ia dar banda no...
Ia dar banda no Game of Thrones.
Eu acho que, de repente, isso aí deve ser o Gandalf tá virando aí agora sua bola de cristal, tipo a cigana Dara, e ele já tá vendo ali que... Eu acho que isso aí pode ser uma ideia do que pode vir pela frente aí, hein? Porque Sim, ainda tem muita coisa pra se abordar. Tem bastante coisa ainda, o Bacon já falou pra gente, né?
O problema, o que que é? Se você for fazer uma série como Game of Thrones, vai ficar muito caro. Porque a história é muito grande. A história é muito grande, depende do que você vai focar. Se você for pegar, por exemplo, só o Hobbit ou só o Senhor dos Anéis, fica mais barato. Mas se você pegar desde a Gênesis até o fim da história, é muita coisa. Entendeu? Mas claro, é como o próprio Game of Thrones. É, eu acredito que vai fazer muito sucesso, né? Então, de qualquer forma, vai ter retorno, né? As pessoas vão ser fãs, vão consumir isso e vão dar recursos daí para que seja investido na produção dos próximos episódios, né? Orelha. Mas se fosse 3D, né, seria mais barato.
Não ia ser. 3D você tem um custo altíssimo de renderização e é aquele negócio, você começa a fazer agora, só daqui a 5 anos que vai ficar pronto.
É, mas em
compensação. Pra renderizar tudo. É, mas agora.
Tem problema com a parte de casting, com a parte de locação, com a parte de efeitos especiais. Né? O 3D você faz no computador. Né? É só você pegar mesmo o exemplo do Game of Thrones. Porque assim, querendo ou não, galera, desculpa falar isso, mas Game of Thrones é um sugget do Senhor dos Anéis. Né? O cara pegou a oportunidade lá e falou, beleza, vou fazer uma história parecida. Né? Então assim, é pegar aquela história, aquele estilo...
É bem diferente.
Não, é bem diferente, mas o cara, ele mesmo admite isso.
Não, é medieval fantástico, mas aí você falar que todo medieval fantástico é Suggets de Game of Thrones, aí você falar que do Senhor dos Anéis...
Não tô falando que é igual, não é. A história é completamente diferente, é muito mais focado na questão política, né? Que eu sou fanático do...
Tá, mas é o seguinte, custo de produção, vamos lá.
Sim.
Pra fazer, faz que nem os caras fizeram com o Game of Thrones. Você faz uma temporada, primeira temporada, faz um livro, filho.
Isso.
Se foi, sim, foi. Se não sim. foi, acabou. Tá foi pronto, ideia. Terminou ali, fechou.
Ó, falando de efeitos especiais, eu li também que eles não redesenharam o Gollum. Que eles apenas pegaram os recursos disponíveis de tecnológicos de agora e aplicaram para tornar o comportamento dele mais natural, assim. O que vocês acham disso? Por exemplo, o Shrek, por exemplo, cada filme do Shrek, ele foi reconstruído para cada filme, porque a tecnologia avançava de um filme para o outro. No caso do Gollum, eles não fizeram isso.
É porque é diferente. Quando você está trabalhando com animação, aí é a forma diferente de fazer, né? A animação... bonequinho, você tem lá eles trabalham em cima como se fosse uma animação de stop motion.
Uhum.
Então eles vão
frame a frame.
Não é que eles vão frame a frame, mas eles usam frames chave.
Uhum.
Onde eles põem uma expressão num ponto e daqui a 5 frames ela vai ficar nesse ponto e aí o computador faz o meio do caminho e tudo mais. Agora, o seguinte, pra fazer Shrek, pra fazer Toy Story, pra fazer todos os outros. Todas as outras animações, eles optam por ser uma coisa mais. Menos fidedigna, né? Uma coisa mais.
É mais caricaturada, não é tão real, né?
Não é nem que eu falo caricaturada, a renderização também, né? A pele não é pele de verdade. É mais como se fosse um bonequinho de cera, um bonequinho de como é que é o nome?
Nenhum dos elementos digitais criados pra primeira trilogia foi aproveitado pro Hobbit agora, porque o salto tecnológico foi muito grande, foram 10 anos, então a tecnologia evoluiu bastante. Então você pode ver que você consegue ver essa diferença, ela tá gritante ali na tela. Você vê, embora a primeira, os efeitos digitais da primeira trilogia, eles estão bem legais.
É, o que acontece é quando você tem de volta ao bonequinho digital, né? Quando você chega num ponto que você olha, eu uso o Gollum dos anos 2000, ou eu crio um novo que tem todos os pontinhos de animações que eu preciso, já usando a minha máquina, minha ferramenta nova, né?
Sim.
Ou eu pego o antigo e puxo pro novo. Qual que vai levar mais tempo? Essa é a pergunta. Chega lá, põe os caras na mesa e fala: ó, a gente faz um novo ou a gente aproveita o velho?
Você quer saber o que é pior? O pior é que o quê? Eles estão trabalhando numa sequência. O Hobbit é antes do Senhor dos Anéis. Entendeu? Então eu acho que nesse aspecto é melhor manter porque assim, querendo ou não, galera, desculpa, mas o Gollum, em termos de renderização, ele ficou muito bom. Excelente. Uhum. O Gollum do Senhor dos Anéis
ficou bacana,
tá de
cara.
10 a 0 em muitos personagens 3D com a tecnologia mais atual. Entendeu? Então manter aquela tecnologia que foi utilizada naquela época, além de ser mais barato, né? Porque já é uma tecnologia consolidada, mas ela é uma tecnologia que atende às necessidades. Até porque na história do Hobbit, a aparição do Gollum, nos momentos em que ele aparece, são muito em sombras, em momentos em que ele não está muito presente. Até porque o próprio, isso foi estrategicamente do Tolkien, ele não queria mostrar muito o Gollum naquele momento. O Gollum foi explorado mesmo, foi na trilogia do Senhor dos Anéis. Porque ele foi fundamental na história do anel. Porque, afinal de contas, quem destruiu o anel não foi o bichinho do Frodo. Quem destruiu o anel foi o Gollum.
Tá, se você for ver, ele tecnicamente foi ele, porque caiu na mão dele primeiro, antes dele afundar na lava.
Tecnicamente não, foi ele.
Mas ele não queria. Não, peraí. Ele não queria acabar com o anel, Bacon. Ele não queria acabar com o anel. Tecnicamente, ele só destruiu o anel porque ele tava afundando ali na hora e o negócio tava na mão dele.
Filhão, mas se dependesse dele, ele não queria nem saber do Frodo. Ele queria que o Frodo se lascasse. Ele arrancou o dedo do Frodo. O Frodo passou a ser conhecido
na dentada,
Frodo,
hein?
Nine Fingers, porque o Gollum comeu o dedo dele pra roubar o anel.
Ah, foi só metade, entendeu? Do dedo.
Não, e o Gollum era tão doidão, que ele não tava nem aí pra vida dele. Ele se matou, se atirou num poço de lava só pra ficar com o anel, cara. Mas de qualquer forma, voltando ao assunto, aquela renderização do Gollum que foi utilizada no Senhor dos Anéis já era muito boa. Então, assim, eu concordo que realmente não precisa mudar essa renderização pra o Hobbit. Até porque a aparição dele no Hobbit é muito pequena, da forma como o Peter Jackson explorou.
E assim, o boneco digital tá bom, né?
Tá muito bom.
Então, no máximo, põe umas camadas a mais, ou troca a ferramenta de renderizar o cabelo, coisa assim, que aí já fica melhorado, né?
É como o Neto falou, na realidade, hoje em dia o que o 3D, nesse esquema do motion capture, né, tem trabalhado mais, não é nem tanto a qualidade da textura de pele, do cabelo e tal, é muito mais a expressão. Né?
Aí é o que eu falo, a expressão são os pontos de controle que você tem no bonequinho.
Exatamente,
digital.
São as bolinhas brancas coladas na cara do personagem que está interpretando, no caso do Andy Serkis, né? Mas como ele está muito nessa questão de estar no shadow, nas sombras, né? E não aparecer tanto, então não tem necessidade. Realmente eu acho que é um investimento que ficaria muito caro e que para eles teria pouco retorno.
Pessoal, é o seguinte, a gente tem que entrar agora com um intervalo de nosso intervalo, um bloco musical.
Bloco musical?
Mas antes, você tava falando, antes da gente ir pro bloco musical, você tava falando aí dos cabelos. Disseram que as perucas usadas pela Galadriel e pelo Legolas são as mesmas que eles usaram há 10 anos atrás. Agora, não, você imagina o tanto que deve ter de ácaro e de caspa naquela. O quanto de gente do estúdio já pegou aquilo, já usou.
Não,
e os caras botaram na cabeça de novo pra filmar, né? Tá tudo com a cabeça coçando lá agora.
Olha só, uma coisa, só um detalhe interessante. As armas do Legolas Se você reparar e comparar elas do Hobbit com o Senhor dos Anéis, isso eu achei muito legal. Elas não são as mesmas.
As não são diferentes.
Eu vi. É. Ah, sim. É, porque é quantos anos antes? 70, né?
É, 70 porque anos. Na realidade, o que acontece? O Legolas, nessa fase do Hobbit, ele ainda é um aprendiz. Ele ainda não é o Legolas que a gente conhece no Senhor dos Anéis.
Aquela máquina de matar, ele ainda é aprendiz ainda?
Ele é um aprendiz. Então, assim, ele não tem o arco final, porque o arco final do Legolas, ele é um arco que é presenteado pela Galadriel pro Legolas, e ele é um arco que é oco. É, ele tem uma... A própria... Como é que chama? Como é que chama, Biconzitos? A parte que é de puxar a corda?
A corda do arco, sim.
A corda do arco dele é uma corda mágica, entendeu? Que é élfica, que é dado pra ele de presente pela Galadriel quando eles vão a Lórien no Senhor dos Anéis, no filme do Senhor dos Anéis. Então, o arco que ele tá usando agora é um arco da galera de Thranduil, lá da Mirkwood, da Floresta Verde. Entendeu? Então,
isso, é um arco isso normal. Isso me faz lembrar... Eu quero fazer uma pergunta. Baconzitos, eu vou deixar você com essa pergunta e você me responde depois do que a gente voltar do bloco musical, tá? É, por que que as flechas do Legolas nunca acabam? Não responda. A gente vai pro bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho com mais O Hobbit, trilogia, final da trilogia aqui no especial de Natal do Energizando, beleza? Rádio Federal, beleza. Do jeito que todo mundo curte.
Curte!
Aqui é a voz do tradutor e você está ouvindo Energizando.
Estamos de volta com o programa Energizando. Vocês ouviram Bruno Mars?
Thrasher.
Carlos Santana.
Thrasher.
E Matchbox Swain.
Matchbox Swain.
Com Smooth.
Rádio Federal do jeito que você curte.
Eu não vou desanunciar mais esse negócio não, hein?
Olha. Vai. É isso aí, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Estamos de volta com Energizando, episódio 87, especial de Natal, final de trilogia do Hobbit. Aqui só tem experts.
Eu queria pedir uma coisa antes de vocês continuarem o assunto aqui, né?
Pida.
Eu tava com uma coisa na cabeça, que você fez uma imitação outro dia aqui, daquele, do inimigo do Indiana Jones, no primeiro filme, aquele careca com a mancha... No primeiro filme, não, filme 2, né?
Era
o Templo da Perdição.
Caramba, o
naquele
bicho
momento
lá,
que eles estão. Na ponte.
Ele
fala assim:
as pedras serão encontradas, Dr. Jones, mas o senhor não!
Exatamente.
Você traiu o Cali! Brasil, Zil. É um dos melhores vilões que eu já vi, cara. É aquele ali.
Sério? Aquele
cara. Sim. Ele já morreu. Cara, quando eu assisti aquele Indiana Jones, eu era moleque. E aquele cara é muito sinistro. E ele é um ator muito conhecido, eu não lembro o nome dele agora, mas ele é um ator muito conhecido na Índia. Eu acho que ele já é falecido, inclusive.
É, na Índia ele é meu cara.
Na época, ele já era um ator conhecido. E aquilo bombou a carreira dele, assim, de um tanto. Que você olha pra cara daquele bicho ali, você te dá um arrepio na espinha, cara, de tão assustador que é. Ainda deixaram o cara careca ainda, fazendo aquela cara sinistra, aquele zoe de bila que ele tem assim.
Foi muito bom. Aquele filme é muito bom.
Pode jogá-las, Dr. Jones. As pedras serão encontradas, mas o senhor não. Sensacional, velho.
Excelente.
Muito bom. Aí, pessoal, a gente tá de volta aí com o episódio 87, né? Noticiazinha aqui. É, uma curiosidadezinha sobre o Hobbit é que o Peter Jackson, vamos ver se o Bacon, que é um dos... O Bacon é o maior expert do universo Tolkien, né? que eu conheço. Vamos ver se ele tá sabendo.
Tarado, doido.
Vamos ver se você sabe dessa então, seu maluco. Que o Peter Jackson, o diretor de O Hobbit, ele fez uma pontinha no filme, nesse primeiro filme da trilogia do Hobbit. Sabia disso?
Em todos os filmes.
Ele fez em todos? Eu nunca disse que eu era expert em Hobbit. Eu disse que ele era.
É só você procurar no YouTube. Coloca assim: Peter Jackson, Camille, né? Senhor dos Anéis e Camille Hobbit.
Tá, mas isso é o que você tá dizendo. Agora vem a prova pra você levar o 10. Ele fez uma ponta nesse primeiro filme do Hobbit e com qual papel?
O mesmo que ele fez no primeiro do Senhor dos Anéis.
E qual foi o personagem?
É o carinha que come a cenoura.
come a cenoura no Pônei Saltitante em Bree.
Ele é o quê? Que espécie que ele é?
É um humano mesmo.
Não, não é.
Ha. Ah-ha! Te peguei, otário!
Te peguei! É só Nesse primeiro filme da trilogia do Hobbit, ele interpretou um anão. Ele disse que não tinha mais papéis de humano pra ele interpretar. Então ele pegou, que era o único que dava lá, que era um anão. Então ele fez um anãozinho lá. Mas isso é uma coisa... isso é uma coisa tão sobrenatural que eu não esperava que você... que você soubesse, por isso que eu te pergunto.
Ele faz vários caminhos. No Senhor dos Anéis, como o Begonzes falou, ele faz essa aparição comendo uma cenoura no dia chuvoso em que o Sam e o Frodo chegam no Pônei Saltitante, em Bree. Uhum. Ele faz outra, que ele é um...
Ele ainda tava gordão, né?
É, ele ainda tava gordão. Ele faz também uma outra que é... um outro caminho no Senhor dos Anéis, que ele é um orc, né? E também na batalha final do Senhor dos Anéis, no terceiro filme, ele aparece também como um orc. Então, assim, no Hobbit, ele também aparece.
Ele aparece também como o Cavaleiro de Rohan.
Cavaleiro de Rohan, exatamente. Ele tem várias participações, mas isso tudo é claro, gente, lembrando que é porque ele é um tarado do Senhor dos Anéis.
É mais do que você, o Bacon?
Mais do que eu, muito mais. Não é à toa que ele fez o filme. Né?
Se você tivesse grana, tenho certeza, exemplo, que você também faria isso.
Ele é um menoriano, cara. Ele é um dos caras que tá no navio e tomou uma flechada no peito.
Cara. Por que você não faz um fã-filme, o Bacon?
Eu não tenho tempo nem dinheiro pra isso, cara.
Não, ele na verdade, ele quis dizer que ele tá com preguiça.
Tá com preguiça, né? Preguiça.
Sério mesmo, se eu pudesse, eu faria muita coisa, mas é porque me falta tempo.
Tá bom.
Vocês podem ver, eu ando um pouco ausente dos programas, inclusive, até por isso. Porque tá me faltando muito tempo, cara. Eu tô fazendo uma pós-graduação, eu tô passando por uma reestruturação na empresa lá agora, eu tô tendo que contratar uma nova equipe, eu tô numa correria muito louca, tá me sobrando muito pouco tempo pra eu fazer o que eu gosto realmente. Então, assim, as oportunidades de tempo que eu tenho, eu tento investir no que eu gosto, e uma delas é óbvio, tá presente aqui no Nerdzão.
Olha, você se vira porque você tem Skype aí, então é problema seu, eu não quero nem saber. Hoje com Skype, você tá aí na tua casa, tu tá longe daqui do estúdio.
Não, exatamente, é por isso mesmo.
De nós três, o que tá mais longe daqui é o Baconzitos.
Não, uhum.
E ele foi o primeiro a chegar, que eu já vi, que a gente ligou aqui e ele já tava no Skype. Então você se vira, eu não quero nem saber. Tem muita coisa boa vindo aí e você faz parte, hein?
Não, eu tenho que estar presente, faço uma questão de estar presente e adoro estar presente.
Você se vira, quero nem saber. Vamos lá!
Mas então, como vamos eu tava lá, falando, então. Peter Jackson fez vários cameos nos filmes,
sim,
mas é justamente porque ele é muito fã. E ele fez questão de aparecer em alguns momentos, não nos principais, mas como um personagem secundário, de fundo e tal, ele sempre quis estar presente.
Eu tô agora... ouvindo bem o Bacon.
Oi?
Não, é porque o Idovan achou que sua voz estava falhando, mas eu tô ouvindo legal você, não tô tendo problema não.
Agora é o seguinte, a pergunta que você me fez das flechas do Legolas...
Exatamente, vamos à resposta.
Você quer a resposta... técnica, ou você quer a resposta cinematográfica?
Eu quero a verdade, compreendeu você? Eu quero a verdade, nada mais que a verdade.
Então vou te falar a verdade.
Me fala a verdade.
É que flechas são reutilizáveis.
Sim.
Eu tenho comigo 8 flechas que eu comprei, que vieram com meu arco e flecha. Eu comprei ano passado e até hoje eu uso as mesmas 8 flechas.
Não, ok.
Lógico que uma manutençãozinha é feita na flecha e tal. Sim. Mas nos livros também é descrito que eles param e voltam pra pegar as flechas de volta.
Tá.
Observar o Legolas, principalmente no Senhor dos Anéis.
Ele faz isso.
Não apareceu muito. Mas no Senhor dos Anéis. Todo momento em que o Legolas está com Gimli, vários momentos depois da batalha, o Legolas está indo pegar as flechas nos corpos.
Não, eu já vi, todo mundo já viu ele fazendo isso. Exatamente. Só que, cara, vai lá, quantas flechas cabem naquele. naquele suporte de flecha lá que ele usa nas costas. Vamos lá, mais ou menos, ô Bacon, tu que é arqueiro que tava dando lição de moral no Deodato aí, porque ele desenhou o Gavião Arqueiro segurando o arco errado. Vamos lá, tu que é o entendido, quantas flechas, mais ou menos, tá? Cabem dentro do negócio daquele ali.
Se ele usar um tubo de flecha igual o meu, que é um padrão.
Sim.
Parece um porta-mapa.
Tipo isso.
É, parece um porta-mapa. Eu só não vou tirar aqui porque tá amarrado. Mas é.
Umas 30 flechas.
Umas 36 flechas, com certeza.
Aí, passei não, perto. Passei
agora perto. Vem o momento nerd absoluto do Senhor dos Anéis.
É.
Pela regra do Senhor dos Anéis, estipulada pelo Tolkien, cada aljava tem 35 flechas.
35 flechas, então tá. O cara é muito bom, a gente sabe disso.
Só que não, no caso dos elfos, as aljavas são 45 flechas.
Tudo bem, mas você viu que o cara enfrenta exércitos ali, né? Começa a fazer aquela dança doida de Michael Jackson lá e soltando flecha pra tudo quanto é lado. Não dá pra ele pegar todas as flechas que ele dispara, tá? Eu achei que aquele arco dele, que é o arco não, eu achei que esse tubo dele era mágico, cara. Igual o do Hank lá, do Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão.
Mas né? É aquele negócio, né? A resposta correta é essa. Flecha é reutilizável, você... Sempre foi reutilizável em toda a história do arco e flecha do... As flechas são reutilizáveis.
Seja do mundo real ou do mundo imaginário.
É, mas tem aquele esquema também de Hollywood, né? A pistola de 11 balas do McClane não acaba os tiros até o momento certo que ela tem que acabar os tiros.
Exatamente, cara.
É o que eu ia falar.
O mesmo esquema de filme de herói, como por exemplo, porque quando você citou aí, né, o dia de... Como é que é? O Die Hard, né?
Duro de Matar. Duro de Matar.
Que o cara tem uma arma, que a arma por si só tem 11 tiros, mas ele dá 60 tiros com a arma. Um pente só.
Mas o engraçado é que nos filmes você pode ver várias em vários pontos diferentes onde o Legolas fica sem flecha. No meio da porrada.
Exatamente. Porque ele puxa então, a espada.
Que ele puxa aquelas espadinhas dele.
Exatamente, ele tem duas espadas, é importante dizer isso. São duas espadas élficas de príncipe élfico, ou seja, as espadas são mágicas, né?
Ui.
Então ele consegue. É porque o vamos lá, né? Também é importante dizer, pra quem não sabe ainda, né? Pelo amor de Deus, quem não sabe ainda, pelo amor de Deus, lembre-se disso. O Legolas é o filho do Tandruil, que é o rei élfico.
Sim.
Né? Que
sim.
Toda a bagaça tá rolando aí por conta disso, né? Foi o rei élfico que prendeu os anões, que prendeu o Bilbo, né?
Sim.
O Legolas é o filho dele.
Isso.
Então o cara é um príncipe. Ele não é simplesmente um elfo.
Ele não é o David Copperfield que tira, né? Ele é mais do que isso, né? Que tira flechas de onde não tem.
O cara, assim, além de ter uma espada muito boa...
Não, ele é bom, ele é bom.
Bom. Não é o arco normal.
Eu prefiro a Elfinha Lost... Que anda com ele.
Ah, que nada.
Que nunca existiu.
Isso nunca existiu na história.
Hã?
Ela nunca existiu na história.
Eles colocaram ali só pra...
Foi o Peter Jackson que colocou só pra
ter uma... É mesmo? Então, bonitinho. Meus parabéns, Peter Jackson. Pete, valeu. Personagem excelente. Adorei ela. Ela tá linda. Eu gosto muito daquela atriz. Ela tá linda de elfa.
O nome dela é Elizabeth Lilly.
Isso. Ela tá sensacional. Eu já gostava dela no Lost agora, então. Ela de elfa com a orelhinha de Spock.
Ela é completamente dispensável no Hobbit.
Ah, não. Eu não acho, não. Eu acho que ela não é indispensável. Eu não acho que ela é dispensável, não.
Totalmente dispensável.
Não, tá?
Ah, legal, as meninas vão gostar. Tá, tem umas...
Ela tá bem legal. Não tá, não é não. Tá? Não tem, é não e pronto, acabou.
Tem uma aguinha com açúcar, um romancinho pra botar no...
Pra vocês terem uma ideia, galera, na história original, pra quem lê...
Eu sei que ela vai morrer.
Eu vou falar, hein?
Ela vai morrer.
Leiam o livro.
Ela vai morrer, eu já tô sabendo disso.
Nem o Legolas tem destaque na história do Senhor dos Anéis, do Hobbit. Nem o Legolas.
Então por que colocaram ele aí aparecendo pra caramba?
É só pra fazer o vínculo do Senhor dos Anéis. É só pro Peter Jackson ganhar mais dinheiro.
Me diz uma coisa, vamos lá então. Dos personagens da trilogia, da primeira trilogia, quem mais falta aparecer? O carinha lá, o rei lá, vai retornar? O Aragorn? Ele não aparece?
O Aragorn não aparece na história do Hobbit.
Ele não aparece, então ele não vai aparecer. Quem tá esperando ele agora pra esse filme, pro filme de agora, que estreou, pode esquecer, né? Ah, eu não gostava dele mesmo também.
Não, o Aragorn é muito importante na história do Senhor dos Anéis. Fora isso, nada. Até, inclusive, na época do Hobbit, não era nem o Aragorn que era o principal. Era o pai dele que era o Arathorn. Né? E era como um vigilante do norte. Ele não era nem pretendente a rei, nem nada. Era um cara que cuidava da invasão das forças do mal no norte. Ele protegia
era o Ranger do norte, né?
Exatamente. Que nem o Aragorn era. Uhum. Só que o pai dele era muito mais importante, né, em termos de Númenóreano, né? Ele era um cara que tinha um sangue até mais puro, né? Mas na própria história do Hobbit ele nem aparece. Você vai saber mais sobre isso lendo Contos Inacabados.
Sim. Eu tava conversando aqui com a Carol Bernardo aqui do Energizando Girl, e ela tava falando que ela adorou o Thorin Escudo de Carvalho, que achou ele lindo, maravilhoso. E a gente tava discutindo sobre as diferenças dos anões da Terra-média para um anão de verdade. Que o anão de verdade, ele não é capaz de fazer aquelas coisas que os anões ali fazem, né? Por que que tem essa diferença dos anões, falando de biologia, talvez se a Carol tivesse aqui, ela ia poder ajudar. Então, assim, por que que tem essa diferença dos anões da Terra-média para os anões da vida real mesmo? Assim, eles são visivelmente diferentes.
Resposta curta, raças diferentes. Resposta longa, bacon.
Realidade é completamente diferente. O anão, na nossa realidade, digamos assim, ele é uma mutação, né? É uma pessoa normal como nós, mas que tem
um problema cromossomo.
É, ele tem um problema físico.
É, são genes que ativam, são, na verdade, um gene que é dominante do nanismo.
Sim.
Que é ativado e aí leva a pessoa a ser pequenininho. Tem vários tipos diferentes de nanismo, inclusive. Já no Senhor dos Anéis, o que rola é que os anões são uma raça diferente criada por um outro Maiar lá, um dos deuses.
Mas são baixinhos como qualquer anão, não é isso?
Eles foram criados com baixa estatura e tal, mas é porque o cara criou meio que escondido.
Entendi.
Aí ele criou meio que escondido, botou os caras embaixo das montanhas e tal. E tanto é que normalmente no Senhor dos Anéis o anão é feio, né?
Sim.
Ele é descrito como sendo feio.
Ele tem um narigão, né? Tem um narigão assim, ó.
É, o nariz de batata.
Testa bem forte. Ele tem uns traços rústicos, não
é
isso?
É, nariz de batata e tal, mas é bem descrito como sendo feio. Porque, não sei, parece que o cara que foi, que criou, foi punido e aí os anões ficaram meio feios. E na descrição do
é isso mesmo. O Bacon já me contou isso.
É, na descrição do autor mesmo, os anões que são bonitos é que é porque eles têm traços élficos. Então o Thorin é um cara que é um anão que tem traços élficos. É bonitinho porque ele tem os traços élficos. Tem o nariz fino, tem.
É, né? É verdade.
E aí aqueles outros anões que são os bonitinhos também, que são os. São os dois irmãos, também tem traços élficos, tem o nariz fino, não tem o.
Eles são da realeza dos anões.
É. Eu não sei 100% da onde que vem a parada, mas.
Esqueceu. Mas ele tá pensando, eu tô vendo ali no Skype, ele tá lá assim, tipo, com a mão na testa, assim, e tá assim.
Eu não sei especificamente de onde é que vem a linhagem élfica. Pode ser que tenha sido é uma forma de descrição do autor, né? Falar que os anões são... esses caras são bonitinhos e têm traços élficos. Ou pode ser realmente que teve aí um... um sangue élfico entrando, né?
Opa, desculpa, gente, minha conexão caiu.
Tipo o quê? Tipo, o elfo pulou a cerca lá, uma elfa pulou a cerca lá, como é que foi?
Pode ter sido, que a elfinha pulou a cerca e aí a boniteza da elfa veio
passou ali pra aquele, né, pelos genes, não é isso?
É, entrou na árvore genealógica, é por isso que o Thorin e aqueles outros dois são mais bonitinhos, têm os traços élficos.
Não! Ó... vai lá, então, agora uma outra aí, pergunta.
Não, deixa que eu voltei aqui, deixa eu falar. Na realidade, não. Não.
Tá, a gente tava falando besteira? É isso que você quer dizer?
Vocês estavam falando besteira, exatamente.
E ele fala na cara dura, assim, o negócio.
É, na realidade, não tem nada a ver. É porque o Peter Jackson fez um casting para O Senhor dos Anéis e fez um casting diferente para O Hobbit. Na realidade, o Hobbit, como tem muito anão, ele quis pegar anões mais bonitinhos, atores mais bonitinhos. Mas todos os anões são feios. Isso é uma regra.
Uhum, foi o que eu falei.
É. Então, assim, não tem essa história de que, ah, não, porque talvez tenha tido um cruzamento com um elfo ou com um humano.
Tem nada a ver.
Um anão mais bonito. Não. Não é. É simplesmente porque o Peter Jackson fez um casting de anões mais bonitos.
Tá.
Mas na história original... principalmente seguindo a história aqui, a cronologia do Tolkien, né? Não era para eles serem bonitinhos. Eles só são bonitinhos porque Peter Jackson resolveu trazer atores bonitinhos, tá?
Não, mas na descrição do Thorin não tem lá falando que ele é mais bonitinho do que um anão normal?
Não, ele é mais bonitinho, mas não porque ele tenha tido
discutindo a beleza dos anões.
Não,
ele é mais
só aqui no Energizando.
Tá? Mas isso quer dizer que ele é menos feio, não que ele seja bonito. Entendeu?
É porque, tá, pelo que ele diz que tem, o cara tem uns traços meio élficos.
É, tá, não, na realidade é porque é o seguinte, o Thorin, na história, né, do Senhor dos Anéis,
o Bacon se amarra.
Surgimento, disso, eu sou apaixonado por isso, gente. No surgimento dos anões, quando Auli criou os anões, ele criou os anões pra serem uma raça linda. Entendeu? Era pra ser mais bonito, inclusive, que os elfos e os humanos, né? Mas quando o Ilúvatar, que era o Deus Supremo, descobriu, Auli ameaçou matar os anões. E nessa dele ameaçar matar os anões com seu grande machado, os anões se assustaram e encolheram. Por isso que eles são pequenos, né? E quando eles se tornaram pequenos, junto com isso, veio a característica da beleza. Eles perderam beleza por isso, entendeu? Então não existe nem anão homem e nem anão mulher que seja bonito. Eles são realmente mais grotescos, né? O Thorin, nesse aspecto, ele se difere um pouco, porque ele perde um pouco dessa... como é que eu vou dizer? Dessa carranquice dos anões. Ele conseguiu chegar um pouco mais perto da beleza que o próprio Auli, que é o pai de todos os anões, Valar, que criou os anões, né? Imaginou. Então o Thorin é um pouco mais bonito, mas ele não chega ao nível de um humano. E quiçá perto de um elfo. Entendeu? Então ele é feio.
Ele não é
o feio, ele é o feio arrumadinho, ele é o bonitinho.
Falando de anões, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, a gente tem que entrar no próximo bloco de música, mas eu vou terminar agora com esse comentário e com mais uma pergunta aí pra vocês, tá? É o seguinte. Eu achei muito interessante a forma como eles conseguiram pegar os atores, que não são anões, claro, e dar uma aparência mais rústica para eles. Além de toda a maquiagem facial e, lalala, e cabelo e tudo mais, você pode reparar que os braços e as mãos dos atores estão são maquiados para parecerem mais rústicos. Claro que vocês prestaram atenção nisso, né?
Sim.
Exatamente. Eu achei muito interessante. Os braços deles eles são mais truculentos, mais do que o normal. Ninguém tem uma mão daquele jeito, um braço daquele jeito, mas isso ajudou muito na caracterização do personagem. Então, eu achei muito legal. Agora vai a pergunta.
Da raça.
Exatamente. Agora vai a pergunta. Qual é a relação que tem daquele anão que foi flechado pela flecha venenosa com a gostosíssima companheira ali de guerra do Legolas. Eu não consegui entender. Eu assisti tudo mais, legal, mas eu não tô entendendo ali se é aquela mulher, se ela é mãe do cara ou se não é, ou se ela já conheceu a mãe do cara. Se a mãe do cara não, morreu. Não responda. Primeiro a gente vai de música.
Tá bom.
Aguenta aí. Eu sei que o Bacon já. Vocês já estão se coçando pra. Mas aguenta aí. Aguenta aí que a gente já volta. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Ajoelhe-se perante Dark Side e depois ouça Energizando. Só aqui na Rádio Federal.
That's it! Are you gonna be my girl? Gorillaz com Feel Good. Gorillaz
com Feel Good.
The Hobbit.
The Hobbit.
Mist Mountains. Nós vamos fazer um breve intervalo.
Muito bom.
E voltamos.
Já.
A Rádio Federal.
Federal.
Rádio Federal. 24 horas no ar com muita música pra você.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mari Kempis e a partir desta sexta-feira estreia um novo horário do seu programa Light Hits. Agora todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, com aquela seleção de músicas escolhidas a dedo para você, internauta da Rádio Federal. É claro, contando sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal, pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, todas as sextas, a partir de agora, de 8 às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.
Diariamente, o Jornal Alô Brasília leva informação a milhares de pessoas em todo o Distrito Federal. E o melhor, de forma gratuita e com credibilidade. O Alô faz isso porque é de Brasília e se importa com a nossa cidade. Acesse nosso portal e fique por dentro dos mais variados temas como saúde, esporte e lazer, cidadania, variedades, política, segurança e muito mais. www.alô.com.br.
Agora você ficará conectado aos principais acontecimentos políticos da semana. Análise, bastidores, críticas e sugestões. Num debate sempre com os dois lados do poder. Programa Conectado ao Poder. Apresentação do consultor em marketing político e blogueiro Sandro Gianelli. Todas as quartas das 20 às 22 horas pela Rádio Federal. Acesse radiofederal.com.br. Ouça, curta, compartilhe e participe. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Oi, gente, aqui é Aldo Gomes do Acontece Brasília e nós também estamos na Rádio Federal. Toda quinta das 17 às 19 horas com notícias, debates, entrevistas e dicas de cultura. Então, vem com a gente!
Brasília, quero te conhecer.
Roteiros para curtir Brasília. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida está entre os principais pontos turísticos de Brasília. Projetada por Oscar Niemeyer, foi inaugurada no dia 31 de maio de 1970, depois de 12 anos de construção. A demora foi provocada pela complexidade do projeto. Entre as principais características, a esplendorosa nave circular está abaixo do nível do solo e é iluminada naturalmente através dos belos vitrais de Mariane Peretti. Os anjos da Anunciação no alto estão dispostos em diagonal, dando a impressão de estarem voando. Conta também com uma réplica oficial da Pietà. Do lado de fora, as esculturas em bronze com 3 metros de altura de Alfredo Sesquiati representam os quatro evangelistas. Vem viver Brasília, Secretaria de Turismo do Distrito Federal.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Você que curte esportes, viagens, aventura e muita adrenalina, agora tem onde se informar. Programa Vamos Nessa, com Darlan Ferreira, toda sexta-feira às 17 horas na Rádio Federal. E aí, vamos nessa?
Eu também escuto a Rádio Federal, gatinha.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal!
Eu sou o Perinarcejo.
E eu sou o Kid Mustafar.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é federal.
Ai, 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 estamos de volta. Estamos de volta.
Energizando número 87. Episódio especial de Natal, final de trilogia, O Hobbit. Que tá bombando aí, sensacional. Não é isso? Onde estão os nossos experts? Eu já tô vendo a cara de um aqui, igualzinho o retrato de procurado da polícia. Here, bro. Hã? Quem que você tá imitando aqui, aí, Beto? Estamos aqui. Quem que você tá imitando, Beto?
É eu mesmo.
Ninguém.
Ah, tá. Eu achei que ele tava fazendo vozinha também. Ai, meu Deus. Então, pessoal, vamos lá. Respondam a minha pergunta. Hoje o Nerdzano tá num momento, assim, pelo menos agora, o Nerdzano tá num momento meio programa Sônia Abrão, assim. A gente tá discutindo paternidades aqui.
Beleza dos anões.
É, dos anões. Então, quem é que se teve uma elfa que pulou a cerca e por aí vai. É, mas já estamos desmentindo alguns fatos.
O programa de hoje, o anão que trai a sua esposa.
É, exatamente. Estamos desmentindo algumas coisas. Aí o nosso querido Bacon está tirando essas dúvidas. E agora, mas essa é uma pessoal minha aí, tá? É, o que tá rolando ali entre a elfa gostosa que anda com o Legolas e aquele anão que tomou a flechada envenenada? Por favor, nos esclareça.
É, puta balela do Peter Jackson.
Ah, é? Filho da mãe,
cara. Firula. Isso não existe, cara. Na história não tem isso.
Não existe isso, então. Ele criou de novo.
É assim,
não tem nem a elfa bonitinha.
Exatamente. Essa elfa bonitinha não existe. Ok. É,
elfa bonitinha não existe?
Botar ela lá, simplesmente pra deixar o filme com uma elfa bonitinha. E não tinha Aaron, né? Tinha que colocar alguém, né? Colocaram a Elizabeth Lilly. Mas não existe esse personagem, não existe essa, né, digamos assim, essa história paralela, tá? Mas na história do filme, né, o Peter Jackson resolveu explorar esse lado. Mas pura balela, não tem nada demais, né, pra mim não acrescenta nada, pelo contrário, né? Tira um pouco do que deveria ter a mais no filme.
Ah, mas tudo bem. Legal, dá uma diferenciada, não fica tudo igual o livro. Você não sabe o que, vai dar. Né? Você não sabe o que vai dar, o que vai acontecer dali.
Ah, fala sério, cara. Pô, a história já é muito boa, não precisa criar mais nada. Mas enfim.
Tá, então, ou seja, você não sabe o que vai acontecer.
Sei.
Não, você não sabe. Vai
acontecer romance.
Romance. Romance. Bota a música da Madonna aí. Romance. With you
on the road and I'm running. Tipo de aventura daí. Opa, tem que ter romance. É pra agradar as menininhas. É isso.
É, pô, é para as meninas não ficarem assistindo só. Como é que fala? Prepúcio.
Enquanto o marido vê a porra, a esposa vê, né? Bonitinho.
Tá bom. Tá certo. Então, o Bacon não sabe porque foi criado pelo Peter Jackson, né? É, eu vi também que o... Eu não sei qual é o nome do cara que interpreta o Thorin, é Armitage, o nome dele, é isso?
É.
Ele disse que ele se inspirou nas vítimas de Hiroshima pra compor ali o personagem dele, o Thorin Escudo de Carvalho.
É, de novo eu vou dizer, né? Se inspirou muito mal, né? Puta merda, cara. Tem um livro inteiro, tem toda a história do Senhor dos Anéis, tem toda a história.
Ele não precisava ter que se inspirar.
O cara vai se inspirar em Hiroshima. Ele tudo não... a ver, né?
Ele não tinha que ter se inspirado, ele já tinha material pra se inspirar. Isso?
Exatamente, vai ler a história toda do Tolkien pra poder se inspirar em alguma coisa, não em Hiroshima.
Cara, o Bacon hoje ele tá mais certeiro que as flechas do Legolas. É incrível. Tá acertando a headshot, tá... assim.
Não, cara, olha só, na boa. Tem uma história do Silmarillion, que é a história do Túrin Turambar, que tudo bem, é um humano, mas tem todo um peso muito forte, é super densa a história. O cara podia ter se inspirado nisso, e não no Hiroshima e Nagasaki. Que Me diz aonde é que tem japonês nesse filme.
Não. Não, não tem, mas não. A história de Hiroshima também alinha um pouco, né? Porque Neguinho simplesmente perdeu. Não foi a casa dele.
É, eu acho que foi nesse sentido inteira, né? Que ele quis.
Mano, o que isso tem a ver com Senhor dos Anéis, cara? Pelo amor de Deus, o que tem a ver com trilogia Tolkien? Não tem nada a ver com Tolkien isso, pelo amor de Deus, cara.
Ai, cara, então que é uma coisa,
vai ser criado na mitologia Tolkien. Tem aí pelo menos uns 5 livros pro cara ler pra saber sobre isso, pelo amor de Deus. Faz que nem. Faz que nem
o Christopher. Deixa o cara, ele não quer faz ler.
Que o Ian Gillan vai ler a parada que existe mesmo ali do autor. Não correlatos com o mundo real.
Ai, deixa o cara, hein?
Tudo bem, tudo bem.
Hoje no programa Sônia Abreu e
bate nele não, ó, ele tá indo, ele vai tá indo.
Foi aquele elfo lá que veio aqui, engravidou minha menina e depois sumiu. Ele vai ter que assumir o menino, vai ter que assumir, sem vergonha.
Ai, caramba.
Vai ter que ser, esse anãozinho sem vergonha, vai ter que assumir lá. O que fez na minha neta. Vai ter que assumir, sem vergonha, não fez, sem vergonha. Ah, eu não quero nem saber.
É, vem por aí.
Tá certo, cara. Então tá bom. É, ok, pessoal. É, então vamos lá. Mais assuntos tolkianos. Então vamos lá. Agora que a montanha tá desprotegida, tem aquele monte de ouro lá. Ninguém quer saber de compartilhar. O neguinho que ganhar leva tudo. É isso? É tipo, topa tudo por dinheiro, então.
Não, na realidade todo mundo se acha dono, né? Primeiro...
Todo mundo tá crescendo o olho em cima da parada.
Mas o dono não é o dono da casa lá, da montanha lá, não é?
Quem que
por
é o dono?
Por direito.
Quem que é o dono?
São os anões. Aí chegou lá o seu barriga, que é o dragão, despejou todo mundo.
Devia 14 meses de aluguel.
Exatamente. Aí ocupou o lugar. Assim. Agora que o cara não tá mais lá, os anões chegaram primeiro. Então, por direito, de novo, é deles.
Não, tecnicamente, vamos lá, vamos pra, né, todo o contexto. Tecnicamente, a montanha da perdição é exatamente dos anões. Eles que escavaram, eles que descobriram todo
o veio de pedras
nisso, preciosas e tal, né? Então, por direito é deles, né?
Eles, porém, inclusive, que acharam o Silmaril ali no meio, né?
A Silmaril não, foi a Arkenstone. A pedra
Arken. A pedra Arken.
Não. Silmaril é uma pedra élfica que foi criada por um cara na primeira era da história da Terra-média. E a outra história é completamente diferente. A Arkenstone é outra coisa. É bom não confundir as duas coisas. Silmaril.
Eu já confundi, papai.
Silmaril já foi resolvida essa história lá na época ainda do Silmarillion. Tá, então não vamos entrar nessa questão. A Arkenstone é outra pedra, que é uma pedra dos anões, que foi descoberta pelos anões, mas que os elfos têm cobiça também. Então o Tandruil queria a Arkenstone pra ele, tá? Mas tecnicamente é dos anões.
Me diz uma coisa.
A montanha em si, todos os tesouros que dela provenieram são dos anões. Porém, o Smaug, como um dragão, que gosta de colecionar preciosidades, ele trouxe muito...
Chegou chegando.
Não só tomou conta da Montanha da Petição, mas ele também buscou outros tesouros e trouxe para lá. Porque o dragão tem essa característica de não só da cobiça, mas da... Ele tem um... Como é que eu vou dizer? É tipo... Ele tem uma paixão, né? Uma paixão por coisas que brilham, mais ou menos como o corvo tem também, né?
Avarice.
É, uma avarice, exatamente. Ele gosta de bens preciosos, não só pedras preciosas, mas de moedas mesmo e tal. Então, aquilo mesmo que a gente vê no segundo filme ali, do dragão nadando em moedas de ouro, né? Aquelas moedas de ouro não vieram diretamente daquela localidade. O próprio dragão roubou isso e trouxe pra lá. Então, aquele tesouro em si, todo aquele volume de dinheiro, de pedras preciosas, de moeda, tudo que tem ali, é do dragão, não só dos anões. dragão trouxe muito mais coisa do que já tinha lá. E a partir do momento que o dragão morre, todo mundo se sente no direito, né? Não só os anões, mas também os elfos e os próprios humanos, né? Além dos orques e dos, dos morcegos, né? Eles se sentem no direito de posse daquele bem ali, né? Então eles, justamente, a Batalha dos Cinco Exércitos é justamente isso. É a disputa para ver quem é que vai ficar com aquilo, entendeu? E é interessante dizer que no começo, quando a batalha começou, a batalha era entre os anões e os elfos. Os humanos tinham se aliado com os elfos contra os anões para dividir o dinheiro, entendeu? E só depois, quando os elfos e os orques e os trolls, mais os morcegos, resolveram vir pedir, né, o direito sobre aquilo, é que os humanos, os elfos e os anões se juntaram para lutar contra. Então, tecnicamente, a maior parte é dos anões, mas nem tudo é dos anões.
Me diz uma coisa, o Bacon. Ali o pai do Legolas, quando ele tá confrontando ali o Thorin, depois de ter capturado, tá lá fazendo aquela proposta pra ele, ele mostra, quando eles começam a falar ali quem é que já teve o corpício mais queimado por dragão, o pai do Legolas, ele esboça ali uma queimadura feia ali na mandíbula esquerda. Você pode dizer por que aquilo aparece ali, cara?
Não, é porque assim, na realidade, antes do Smaug ir pra tomar conta da Montanha da Perdição, né? Eles trocaram porrada.
É porque não mostrou então, é isso?
Desculpa, com os elfos principalmente. É importante dizer que em todas as batalhas da Terra-média, todas, sem exceção, a maioria das batalhas que ocorreram na Terra-média foram entre os elfos e as forças do mal. Sejam dragões, orcs, trolls, goblins, o que for, o lado do bem geralmente era representado pelos humanos e pelos elfos, mas principalmente pelos elfos, tá? Então, assim, quando o Tandruil, que é o pai do Legolas, ele pede, né, na conversa com o Thorin, que ele que tem direito pelo menos a Arkenstone, a Pedra Arken, né? É justamente por isso. Porque quem defendeu mais a Terra-média foram os elfos. Teve uma parcela dos humanos e uma parcela muito pequena dos anões. Os anões quase nunca se meteram, porque geralmente os anões estavam embaixo da Terra. Eles não estavam no nível, digamos assim, em que os humanos e os elfos estavam. Eles geralmente estavam cavando na Terra. Então eles nem sabiam que estavam rolando batalha nenhuma, entendeu? E nem queriam se envolver. Isso era problema dos humanos e dos elfos. Sempre isso foi muito claro na história do Senhor dos Anéis. E quando rola essa batalha da Montanha da Perdição, em que o Smaug é derrotado, né, a Pedra Arken, apesar de ter sido criada pelos anões, o Tandruil pede ela pro Thorin justamente como tipo uma recompensa por tudo que ele já fez. E aquela cicatriz que ele tem foi de uma das batalhas que ele teve, né, em defender o território ali da Mirkwood, né, da Floresta Verde, né, da Floresta das Trevas, justamente porque ele foi o cara que defendeu. Os anões, cadê? Onde é que os anões estavam nesse momento em que ele teve que defender? Os anões não estavam lá, os anões estavam lá nas Montanhas Azuis, que é do outro lado da Terra-média, lá perto do Shire, onde os hobbits vivem. Entendeu? Por que que agora eles têm esse direito? Então, se você for discutir essa filosofia, tecnicamente, quem tem mais direito sobre os bens da Terra-média, efetivamente, são os elfos, não os anões, né? Mas ali tem todo um contexto, toda uma história de digamos assim, perda dos anões, em que o Thorin acha que ele tem mais direito do que qualquer outra raça, né? Mas se você for botar em pratos limpos, quem defendeu a Terra-média em todo o período das grandes batalhas que ocorreram no passado e até esse momento ali do conflito dos cinco exércitos, se eu tivesse que defender alguém, eu defenderia os elfos, com certeza. Os elfos estão na Terra-média há muito mais tempo de qualquer outra raça.
Eles lutam. Mas é verdade.
Eles lutam pela segurança da Terra-média muito antes dos humanos surgirem, né?
Deixa eles ficar com as florestinhas então, velho.
Então, pra você. Então, pra você, eles deveriam ficar com a montanha, é isso?
Não. No caso da história do Hobbit, eu acho que como aconteceu foi o correto. Eles se uniram, batalharam contra as forças do mal, né? E dividiram os spoilers, né? Digamos assim, os spoilers da guerra, né? Como é que chama?
Os spoilers.
Os spoilers da guerra. Então, assim. No final das contas, assim, até não. Acho que no filme não conta, mas nos livros conta. No livro, assim, no próprio Hobbit, né? Quem ficou com o tesouro maior foram os anões. Os humanos ficaram com uma parte e os elfos com outra, né? Mas, na minha opinião sincera, quem mais ajudou a Terra-média em todo o tempo de existência da Terra-média foram os elfos, com certeza.
Ok, olha só, a gente tem que ir para mais um bloquinho musical, a gente vai reduzir para uma música só, é isso, Idovangelis? É. Vamos para uma musiquinha só e aí a gente volta para o último bloco para a gente finalizar, porque o programa já está chegando no fim. Antes da gente ir para o bloco musical, uma curiosidadezinha, o Robert Kaczynski, que era aquele rival ali do protagonista do Pacific Rim, ele chegou a filmar algumas cenas como anão. Mas por motivos pessoais ele teve que sair do filme. Mas ele apareceu tão rapidinho naquela cena que eles cantam lá na casa do Bilbo que eles não tiraram. Então depois, se você quiser conferir, você que é tarado feito bacon e o baconzinho, se vocês quiserem conferir depois, pega aí o teu DVD, pega aí o seu DVD ou Blu-ray, coloca lá e dá uma olhadinha, procura o cabra lá, beleza? Então vamos lá, uma musiquinha. É sério, uma só. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Curte. Curte.
Oi, aqui é o Vitor Matheus falando do programa Energizando na Rádio Federal, do jeito que você curte.
Como prometido, apenas uma música e a gente tá de volta aqui pro nosso último bloco. Como já previsto, não dá pra falar sobre tudo, que é coisa pra caramba, mas a gente tá aqui tentando falar o máximo possível de coisas legais sobre o Hobbit aí. Já tá chegando no final, já chegou no final, o filme já tá em cartaz, então corre lá pra você assistir.
O filme já saiu, né?
Sim.
Hoje, dia 20 de dezembro.
Exatamente.
Hoje, dia 20 de dezembro, o filme já saiu. O trailer tá excelente.
Já tá excelente. Corram pra assistir, certo? Então, beleza. Então, o Bacon, quer dizer então que o cara, o pai do Legolas, então ele tem um bom creme facial ali pra esconder aquela carniça lá, né?
É, na realidade, cara, isso aí é uma outra história. Porque o elfo, a raça élfica, ela pode escolher qual aparência que ela vai ter pra mostrar pras pessoas.
Ah, é?
Ah, você pensa que eles escolhem ser viadinho?
Não, é porque assim, o elfo, a raça élfica na Terra-média, tecnicamente, eles não morrem. Eles não têm prazo de validade.
Ah, é?
É.
Então é um produto bom, então, morrem. Pra você comprar, então.
É, o elfo só morre mesmo no caso de uma batalha em que ele é ferido mortalmente e que efetivamente não tem como sobreviver.
Arranca a cabeça do homem fora.
É.
Ou seja, só morre de morte morrida.
Morte morrida, exatamente.
Cearense, cabra então, macho.
Se um elfo, ele evita as batalhas, tal, parará, tecnicamente ele pode viver pra sempre.
Entendeu? Agora, vocês dois, senhores, bom... O que vocês esperam desse filme? Eu já vi que o Bacon não curtiu muito assim as coisinhas que o Peter Jackson colocou e tal. No geral, qual é a previsão de vocês assim para esse filme?
Bom, apesar de toda a firulagem a mais que o Peter Jackson colocou, eu acredito que ele vá focar exatamente na Batalha dos Cinco Exércitos, que é um ápice, digamos assim, das batalhas. É a última grande batalha antes da batalha do Aragorn contra o Sauron. Então, do Senhor dos Anéis, né? Então, é uma batalha épica. Ela reúne, digamos assim, os humanos com os elfos, com os hobbits, com os elfos. Então é uma união de todas as raças do bem contra as raças do mal, né? Então é uma grande batalha. Promete muito, né? Eu acho que o Peter Jackson não vai deixar isso ser pequeno. Ele vai fazer isso de uma forma grandiosa, né? Eu acredito que ele vai, inclusive, fazer muito parecido com ele. Lembra daquela abertura do primeiro filme do Senhor dos Anéis, que era a batalha épica dos elfos com os humanos lutando contra as forças do Sauron, que o Isildur corta, né, os dedos do Sauron e pega o anel? Eu acho que ele vai levar muito nessa onda, daquele nível ali de batalha. Grandes exércitos, assim, mais de 1000 orcs lutando contra 1000 elfos e humanos e anões tudo junto, né? Então vai ser uma batalha realmente épica. Como também é o fechamento da trilogia, acredito que isso vai aí representar muita força na história. Então, tenho certeza que ele não vai poupar esforços. Vai ser um filme muito bom nesse aspecto, muito tenso, muita batalha, pau quebrando lindamente, com certeza, né? Eu espero realmente que ele dê pouco enfoque no romance, porque isso realmente não me interessa e não tem nada a ver com a história.
É, você quer o mais fiel possível, então, é isso, né?
Tenho certeza que a Elfinha bonitinha que ele colocou, Elizabeth Lily, vai morrer. Tenho certeza.
É, eu também tenho, também tenho.
É, isso, sem sombra de dúvida.
Infelizmente. Linda, maravilhosa.
Graças a Deus, né? Porque ela não deveria nem estar no filme, né?
Ah, para com isso, Evangeline. Né? Evangeline Lily.
Revoltado.
Evangeline Lily. Ele tá revoltado, o Bacon. Eu tô te desconhecendo, Bacon. Você tá esquisito, cara. Você não era assim, maligno assim. Tu não era maligno.
Não acrescenta nada no filme, na história.
Eu acho que você. Eu acho que você tá com.
O dele, ele faz do jeito que ele quiser.
Tira esse anel do teu dedo aí que ele já tá corrompendo você. Eu tô vendo, aquelas olheiras escuras assim no teu olho quando o Bilbo velhinho tenta pegar de volta o anel do fogo que ele.
Com certeza vai ser a morte do Thorin, né? Que no livro é uma parte muito dramática. Ela é muito pesada, muito densa. Ela mexe muito com todo o espírito, digamos, da luta, da batalha, né? Inclusive até mesmo do próprio resultado do que aconteceu na batalha. Então eu espero realmente de coração que o Tolkien, que o Peter Jackson dê atenção a isso, como o Tolkien deu, né?
Tá, o Thorin, ele sofre da mesma doença lá, que é aquela obsessão por ouro, né?
Sim,
ele sofre da mesma doença. Ele consegue se curar disso aí no finalzinho, assim?
Não, nenhum anão se cura. Os anões se controlam, mas nenhum se cura.
Então ele morre. Ele morre pagando mico mesmo, então.
É a avareza do anão.
É a avareza, exatamente.
É, assim, o anão. Vamos desde o princípio. O anão é um ser que nasceu para lidar com a extração de bens preciosos.
É, e o que a gente vê também é o Sauron se contentando e ter que esperar mais 60, 70 anos para tentar de novo, né?
Isso é outra coisa que eu quero ver como é que o Peter Jackson vai lidar.
Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos preparar aí um programa para 2015, tá? Para quando a gente retornar, em janeiro a gente vai tirar umas férias merecidas.
Uhum.
Certo? Em fevereiro nós voltamos para bater um papo sobre
fechamento.
É um fechamento, exatamente.
Legal.
Concordam?
Legal.
Então tá certo.
Pode ser.
Então vamos preparar aí para fevereiro, tem umas coisas muito legais chegando, aguardem. Então esse vai ser uma das surpresas aí de fevereiro. Certo? O programa tá chegando no fim, infelizmente a gente tem que encerrar. Mas eu posso dizer que esse dezembro está sendo um mês muito especial para o Enerdizando, porque os programas estão cada vez mais legais, mais sensacionais. As pessoas estão participando bastante, estão mandando e-mail, dando sugestões. Alguns dos programas que a gente fez durante o ano foram sugestões de ouvintes que estão pedindo, então eles estão muito satisfeitos. É muito legal ver isso, assim, o pessoal gostando de ouvir e participar do programa aí, os nossos convidados. Lembrando que sábado que vem é o último programa do ano. A gente vai trazer aqui a galera pra fazer uma festa aqui. Vai ser um apanhadão dos melhores programas que a gente já fez. A gente vai debater aqui com alguns convidados. Vamos falar sobre coisas legais que aconteceram durante o ano no programa Energizando. A gente teve o Energizando Show 1, que foi de aniversário. Depois teve o Energizando Show 2. Outros programas. Se você quiser mandar a sua sugestão, manda pra ver o que a gente vai falar aqui e o que a gente vai comentar, beleza? Então é isso. Baconzitos, e você aí? Você também tá surpreso de ver o seu irmão com essa raiva toda, né?
Ele tá revoltado hoje, bicho. Ele tá precisando jogar mais videogame.
Nada, ele tá esquisito. Conhece, como é que eu sou com essa história de toque.
Eu tô achando ele esquisito também. Ele
tá precisando também. Extravasar um pouco essa...
O Bacon não é assim, cara. Ele não é assim, ele não é desse jeito. A gente já conhece ele já tem um tempão já. Ele não é assim, esquisito, assim, maligno.
Não, mas sério, galera. Leiam o livro, pelo amor de Deus. O livro é muito melhor.
Tá bom, então.
Cara, o livro é bom. Tem e-book. Então, se você comprar ele versão e-book, você consegue ler em qualquer lugar. Inclusive, quando você dá aquela paradinha no trabalho pra ir no banheiro, em vez de ficar lendo o Facebook, lê o livro.
É. Boa. É sério. Porque assim, uma coisa é certa, gente. Sem nenhum preconceito com relação ao Peter Jackson. Pelo contrário, eu sou muito fã do trabalho que ele faz. Mas o original sempre é melhor. E a sua imaginação sempre tem algo mais que o filme não consegue chegar. Então, se vocês tiverem a oportunidade, leiam tudo do Tolkien. É muito legal. Eu imaginei de forma diferente. Aceito a versão que Peter Jackson faz, mas é óbvio que eu tenho minhas críticas, né? Assim como vocês também terão quando lerem. Tem muita coisa que falta, né?
Eu sempre vou apoiar a Elfinha, cara. Você não vai me convencer, não.
Desnecessário. Eu só digo isso.
Desnecessário nada. Ela foi
injeção de linguiça.
Injeção de linguiça, é.
Maravilhosa.
A história é muito mais legal da forma como ela naturalmente. Não precisava colocar mais coisas. Mas a gente tem que respeitar. É a visão do cara. Entendeu? Eu dou graças a Deus que foi ele que fez a adaptação para o cinema. Não foi nenhum outro maluco que poderia ter feito muito pior, como outros filmes que a gente já viu a adaptação. Né?
Eu dou graças a Deus que não foi a Warner que fez.
Exatamente, Baconzitos. Tirou a palavra da minha boca.
Porque se fosse a Warner, poderia
ter feito muito pior.
Ó, rapidinho, só para encerrar. Se fosse a Warner, seria como? Seria tipo o Harry Potter seria o Frodo, é isso?
Não, que seria que nem o super-homem que se esconde embaixo da ponte do furacão, velho.
É. Cara, o cara é super-homem, bicho, pelo amor de Deus, cara.
Não imprime, velho.
Tá bom. Beleza. Ok, senhores. Eu vi que Dona Fabíola passou por trás de você aí, Baconzitos. Manda um beijão pra ela, agradece aí dela ter deixado você participar de mais essa.
Manda um beijão pra minha
cadinha.
Tá certo?
Pode deixar que eu mando
um beijão. Fabíola, beijão pra você. Bacon, abração, beijão pra todo mundo aí também.
Valeu, meu
garoto. E até breve.
Valeu, gente, um abração.
Certo? Falou, Baconzitos, até mais. Tchau,
Valeu, Bacon. Valeu, galera, até mais.
Pessoal, tchau. É isso aí. Até mais, grande abraço, até o próximo sábado. Fui!
Brasil!
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.